Amém, ó Jesus, amém. Irmãos, além da aparência, vamos ler Mateus capítulo 13, versículo 44 ao 46. Vamos ler todos nós juntos, irmãos? Amém? O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu. Então, transbordante de alegria, vai, vende tudo que tem e compra aquele campo. O reino dos céus é também semelhante a um homem que negocia e procura boas pérolas. Quando encontrou uma pérola de grande valor, ele foi, vendeu tudo o que tinha e comprou a pérola. Amém. Em três versículos, o Senhor conta duas histórias. Acho que só o Senhor mesmo, né, João, para fazer isso, né? A parábola do tesouro escondido e a parábola de grande valor. Ó, Senhor Jesus, uma pérola de grande valor. Senhor Jesus, todas as pessoas no mundo, de uma maneira geral, seja países, né, povo, né, mas de uma maneira geral, todas as pessoas, elas buscam e elas querem ter um contato com Deus. Não importa se é de uma maneira correta, né, ou de uma outra maneira, ou através de livro, ou através de alguma coisa, mas ela quer ter contato com Deus, mesmo que seja de uma maneira errada. Os egípcios faziam de uma maneira errada, né? Lá aquele boi, lá Astarote, né? Aquele ídolo, uma maneira errada. Israel nem sempre foi de uma maneira correta o tempo todo. Por quê? Por causa dos reis, eles às vezes adoravam ídolos de outras nações, enfim, né? E também com o Senhor Jesus, os próprios discípulos, eles viram, né, que era o Messias, mas não para restaurar o reino messiânico, né? Mas o Senhor queria dar para eles o quê? A vida dele, né? O viver dele, né? Para aquelas pessoas. Então, mas o reino de Deus, ele é totalmente diferente de todas essas coisas. Eu me lembro, irmãos, quando eu entrei na Rede Ferroviária Federal, e eu fui trabalhar lá em Curuçá, né, no escritório lá. Quando eu comecei a trabalhar, eu vim do banco. Gente, o banco, eu trabalhava 12 horas, né? Fazia tudo muito rápido, era bom datilógrafo, enfim. Então, todo serviço que caía ali, dois minutos depois, eu já estava tudo resolvido. Né? Daí, o que aconteceu? Eu falei, puxa vida, eu fico sem fazer nada. Né? E aqueles velhinhos, tinha quatro velhinhos lá comigo, trabalhando, né? Coquinho bem na pontinha do nariz, assim, ia fazer alguma coisinha, já borrachinha do lado, sabe aquelas coisas? Então, eles trabalhavam o dia inteiro, mas eu ficava sem ter o que fazer. Aí eu perguntei para o chefe, falou, olha, eu faço as coisas, faço serviço aqui, né? Mas eu fico muito tempo parado. Eu poderia trazer uma Bíblia para ler no tempo em que eu aproveitar esse tempo? Eu falei, pode, claro, senhor, pode sim. O que você tem que fazer é o seguinte, você coloca a Bíblia dentro da gaveta. Né? Aí não tem ninguém, você puxa, lê o que você quer. Chegou alguém, você fechou, acabou, está tudo certo. Irmãos, essa atitude levou... Aquelas pessoas começaram a discutir a respeito de Deus. Ninguém tinha Deus ali, mas eles começaram a discutir a respeito daquilo. porque o meu Deus é o Deus que eu sirvo, é o Deus que é meu amigo, que cuida de mim, isso e aquilo, tal, aquela situação toda, né? Então ficava uma discussão dentro daquela sala, lá no escritório. Oh, Senhor Jesus, por quê? Porque aquilo ali incomodava as pessoas, a consciência das pessoas. Então, lá em Adão, quando Adão pecou, né, uma parte do espírito, que é a consciência, ela ficou ativa. Então, por isso que as pessoas querem buscar Deus, servir a Deus, fazer alguma coisa assim. Oh, Senhor Jesus! E aqui o Senhor, em duas parábolas, o Senhor revela essa questão, né, do reino de Deus. Oh, Senhor Jesus, da igreja. Senhor Jesus, amém. Então, aqui nós vemos que há duas pessoas, né? Duas situações. A primeira é que uma pessoa, ela saiu e, de maneira acidentalmente, inesperadamente, ela encontrou um tesouro no campo. Amém. Essas duas parábolas têm a palavra encontrou. São duas parábolas, né? Nas duas tem essa palavra encontrou. Alguém encontrou o quê? Um tesouro. Oh, Senhor Jesus. Não é que o tesouro é um caminho para você encontrar o reino de Deus. Não. O tesouro é o reino de Deus. A pérola é o reino de Deus. A pérola ali, ela tipifica o quê? A igreja. A igreja é o reino de Deus. O reino de Deus é a igreja, e a igreja é o reino de Deus. E aqui ele encontrou de uma maneira o que é inesperada, acidentalmente. Já pensou, você está num lugar, você cavando, pá, pá, pum, opa. Tem alguma coisa aqui, né? Então, acidentalmente, ele encontrou um tesouro. Oh, Senhor Jesus. E o outro, o segundo lá, ele também encontrou. Ele era um vendedor, né? Um negociante de pérolas. E ele queria encontrar pérolas finas, né? Então, ele entrou em contato com as pessoas, né? Até que um dia ele encontrou, ele procurando fazer um negócio, ele encontrou uma pérola excepcional. Oh, Senhor Jesus, ele vendeu tudo aquilo que ele possuía para conquistar aquilo, aquela pérola de grande valor. Irmãos, o tesouro, né, não é onde você pensa que está o tesouro, que deve estar o tesouro, não é verdade? Veja bem, você assistiu já filme daquele do pirata, né? Que o pirata, ele rouba, ele pega, ele vai até num determinado lugar lá e esconde, né, aquele tesouro e acaba matando aquelas pessoas que levaram ele. Para quê? Para que ninguém ficasse sabendo ali, né? E ele coloca armadilhas, né, para que ninguém possa roubar o tesouro dele, pegar o tesouro dele. Geralmente tem cobra, né? E ele vai, coloca armadilha assim, se alguém encostar o pé ali, desarma uma flecha de lá e tal, mata o sujeito. Então, é uma coisa assim totalmente oculta, inesperada, que ninguém consegue imaginar onde, né, que teria um tesouro, né? Onde seria aquele tesouro. Oh, Senhor Jesus. Então, é exatamente isso, né? Coisa inesperada. O segundo, né, segundo ponto aqui, é que é quando você encontra o verdadeiro reino espiritual, esse tesouro espiritual. Então, tem algumas coisas que acontecem na sua vida. A sua vida é transformada. Você toca nesse tesouro, a sua vida é transformada. Oh, Senhor Jesus, você encontrou? É isso que acontece. Né? Agora, essa vida, né, ela vai transformar você. Né? Então, às vezes, inicialmente, alguma coisa foi transformada, aí depois foi transformada outro, né? Depois outro, né? E, por fim, o bolso. Oh, Senhor Jesus. Então, esse tesouro, ele causa na nossa vida transformação. Ele revoluciona. Irmãos, a partir do momento que você creu no Senhor, a sua vida não deu uma virada enorme? Deu uma virada enorme, né? Os seus amigos, a sua postura, onde você ia, né? Onde você está indo hoje, enfim, muda toda a sua vida, né? Os conceitos que você tinha de alguma coisa, tudo isso é mudado. Por quê? Por causa da vida de Deus dentro de você. Amém. Senhor Jesus, esse tesouro é algo interior. Oh, Senhor Jesus, que Deus deu, né? Deus deu para nós. Oh, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Ele transforma, né? E no, vamos notar aqui, irmãos, que aqui são duas pessoas, né? Uma é essa lá do primeiro, da parábola, né? Primeira palavra que fala do tesouro que uma pessoa, ela encontrou num campo. Essa pessoa, irmãos, ela não estava buscando tesouro. Como eu falei aqui, é muito complicado, né? Não sei o que ela estava fazendo ali. Mas o comerciante, por um lado, o que ele estava fazendo? Estava procurando bons negócios. Ele queria pérolas. Mas ele não achou que uma pérola mudaria toda a vida dele. Senhor Jesus. Então, aqui, nós temos dois homens. Um homem comum, trabalhador, e um homem negociador, negociante. Né? Ele negociava pérola, ele acho que negociava ouro. Né? Quem negocia pérola e ouro são todas pessoas assim, bem ricas, viu? Muito. Ué. São pessoas assim de muito dinheiro, né? Um nível elevado na sociedade, enfim. Esse cara é um cara rico. O cara que mexe com ouro, com pérolas, né? Com diamante, pessoa rica. Então aqui nós temos um pobre e um rico. Oh, Senhor Jesus. Então, o primeiro caso, irmãos, é um trabalhador. É um trabalhador. Uma pessoa que vai trabalhar no campo, né? Oh, Senhor Jesus. E ele quis comprar, né? Ele quis comprar aquele terreno, né? É um trabalhador que quis. Agora, esse trabalhador, o dono daquele terreno, ele nem sabia o valor daquele terreno. Mas o sujeito aqui, que cavou lá e viu que tinha um tesouro, ele sabia que aquele terreno era valioso. Por quê? Por causa do tesouro. E no segundo caso, é bem diferente, né? o negociante, ele sabia que aquela pérola era uma pérola finíssima de grande valor. E que ele precisava, se ele quisesse adquirir aquela pérola, ele tinha que pegar todo o seu tesouro, toda a sua riqueza, para comprar, na verdade, uma fortuna, para poder comprar aquela pérola. Oh, Senhor Jesus. Então, se no primeiro caso lá, o dono do terreno não sabia quanto que valia. Mas no segundo aqui, ele sabia que aquela pérola era uma pérola valiosíssima. E esse comerciante da pérola aqui, ele podia muito bem chegar lá e falar assim, ah, é uma pérola boa, tal, mas não é tão caro assim, não. Eu pago tanto. Sabe aquele negócio? Ah, eu vou dar aqui uns 10 mil a mais aqui, tal, um cala a boca, e você me vende essa pérola. Não, mas a pessoa, o negociante aqui, sabia que aquela pérola, ela era uma pérola valiosíssima. Assim, um preço astronômico. Irmãos, ele pegou, juntou todo o seu dinheiro, em toda a sua riqueza, todas as coisas, foi lá e pagou aquele preço. Agora, já o do terreno, o que ele fez? Ele foi lá na sua casa, levantou o colchão, pegou todo o seu dinheirinho que estava ali, né? Ah, tinha ouro, tinha prata, né? Tinha algumas coisas assim. E ele foi lá, pegou todo esse dinheiro, foi lá para comprar aquele terreno. Eu vejo que a disposição dos dois aqui é de entregar tudo aquilo que eles tinham por causa do terreno e por causa daquela pérola preciosa. Senhor Jesus! Então, eles viram algo que era de inestimável valor, ou inestimável valor. E eles compraram aquela riqueza, né? Oh, Senhor Jesus. E aqui, irmãos, a gente vê, né, que esse tesouro, essa pérola, ela muda a nossa vida. Irmãos, mudou a vida daquele homem simples lá, né? E também daquele homem, né, daquela pérola. E o que eu quero dizer para os irmãos aqui é que não importa a sua classe social. Você é pobre, você é rico, essa vida maravilhosa que Deus quer dar para nós, ela transforma a nossa vida. Senhor Jesus! Amém. Irmão, você não sente isso desde o dia que você veio, que você foi salvo, que você veio para a igreja? Oh, Senhor Jesus, isso é algo que acontece na nossa vida. Dia a dia, esse tesouro vai aumentando em nós, né, no nosso interior. Oh, Senhor Jesus. Agora eu quero contar a história, né, desse tesouro que essa pessoa achou. Irmãos, é provável alguém achar algum tesouro hoje em dia? Hein, Marquinho? Não. Se você vê alguém que num terreno assim, não tem nada aquele terreno ali, você vê que não vai construir nada, e uma pessoa está lá cavando, daqui a pouco ele pega uma patrola, vem... ele vai arrumar problema para ele e vai ficar mais pobre ainda. Né? Mas lá atrás, olha o que aconteceu. Isso aqui é um antecedente, irmãos, daquela época do Senhor, um pouco antes, porque nós conhecemos, né, a história de Israel. Tinha banco naquela época? Não tinha banco nenhum. Então, naquela época não havia bancos, não havia onde você guardar o seu tesouro, certo? Então, o que você tinha que fazer com aquela riqueza que você tinha? Onde você tinha que esconder? Irmãos, na minha casa, quando eu era pequenininho, e eu queria, assim, às vezes, alguma coisa, a minha mãe falava assim para mim, não temos dinheiro. Eu falei, não tem sim, porque eu sei onde tem. Eu sei onde tem. Meu pai e minha mãe, eles guardavam o dinheiro debaixo do colchão. Oh, Senhor Jesus. Mas aqui, né, você vai guardar aonde? Na sua casa, naquela época, se tivesse alguma turbulência, alguns invasores, alguns saqueadores, como é que ele fazia? Se tem alguma coisa ali na sua casa e debaixo do colchão, fica muito fácil. Né? Então, eles guardavam, né, essa riqueza toda no terreno deles, né, em algum lugar lá. Né? Para quê? Porque se chegasse algum invasor, alguma coisa ali, não pegaria a riqueza dele. Né? Conhece aquela história, né? Tem aquela árvore grande lá, você dá 70 passos à esquerda, depois você dá mais 40 passos, né, à direita, e ali você cava o mapa da mina. Né? Devia ser mais ou menos assim. Então, era óbvio que eles não podiam esconder isso em casa, mas eles escondiam aonde? Não no terreno deles. Porque a qualquer momento, irmãos, Israel vivia com guerra direto, né? Direto, guerra, direto, invasão, direto as coisas acontecendo ali. Não sei se os irmãos aqui assistem Aline em Israel. Ô, Marinho. Israel com Aline. Então, um monte de tesouro, porque escavações, tal, para ver coisa da arqueologia. Então, eles acham que o tesouro, acham um monte de tesouro, porque isso era costume lá naquela época. Lá naquela época. Entende? Então, aqui, o que o dono fazia? Ele escondia num lugar onde ninguém poderia ficar sabendo, né? Agora, o dono, ele falava para sua esposa onde é que estava o tesouro ou não? Não. Se ele queria um segredo, teria que guardar com ele. Porque se ele fala para a esposa fala para a melhor amiga dela. Não é verdade? Aí fala para a melhor amiga. Daí pronto, acabou. Não fala para ninguém. Senhor Jesus. Então, ele tinha que guardar aquilo consigo mesmo. Agora, se viesse numa guerra ali, matasse todo mundo e ele morresse também, então ele tinha perdido aquele tesouro, né? Aquele tesouro estava em algum lugar lá. Irmãos, mas ali em Israel não era, era comum alguém achar tesouro dos outros. Tanto é que na lei judaica tem uma cláusula assim, né? Você achou o tesouro, não importa onde, é seu. É seu. Porque era muito comum as pessoas acharem tesouro por causa dessa situação. Mas aqui em Mateus 13, 44, fala que aquele homem, ele ajuntou tudo o que ele queria, né? Tudo o que ele tinha para comprar aquele terreno. Por quê? Israel estava sob domínio do Império Romano. Então, o Império Romano, ele O Império Romano, ele tinha uma lei assim, ambígua, né? A tudo aquilo que Israel... tudo que era de Israel, ele podia confiscar as coisas ali. Então, esse homem, com esse tesouro, né, chegasse lá, o terreno não era dele, um exemplo, né, não era dele, não comprou ainda, né, e ele fosse falar que, ó, de acordo com a Israel, a lei judaica aqui, esse tesouro é meu. Eu falei, não, de jeito nenhum, todo tesouro que tiver aqui no subsolo aqui pertence a César. Então, aquele homem... No Brasil também. Então, pertence à União. Então, o que acontece? É tudo do César, você não está nada, vai embora daqui e tal, vai, né? Vai com a tua turma aí. Então, ele tinha que comprar aquele terreno. Oh, Senhor Jesus! Então, comprando aquele terreno, aquele tesouro era seu. Senhor Jesus! E daí esse homem fez isso, né? Esse homem fez isso. Ajuntou todo o dinheirinho dele e foi comprar esse terreno. Naquela época, todas as cidades eram cidades pequenas, né? Eram cidades pequenas. E cidades pequenas, todo mundo sabia de tudo, conhecia todo mundo e sabia que aquele terreno ali não valia nada. Era um terreno pedregulho, né, arenoso. Você não ia conseguir nada. Né? Então, lá eu acho que era um velhinho aqui, né? Acho que estava procurando tesouro há muito tempo, né? Ele pegou todo aquele dinheiro, foi para comprar. E quando chegou na cidade, todo mundo fica sabendo. Mas o fulano lá, né? O Funisa Bumba Elizabeth, como é que é, João? Esse daí. Esse daí. Chegou lá na cidade, né? E pagou uma fortuna para o homem lá que era dono. Mas todo mundo se levantou ali e falou assim, mas como que você comprou do fulano lá esse terreno? Aquilo lá não tem nada, não vale nada aquilo lá. Irmãos, eu acho que ele estava dando gargalhada, cheio de alegria. Por quê? Porque ele viu, né, o tesouro que tinha naquela terra. Oh, Senhor Jesus! Aquelas pessoas não conseguiam ver isso. Aquelas pessoas só conseguiam ver que aquela terra era ruim, era horrível, não prestava. Mas ele pegou todo o seu dinheiro e comprou, porque ele sabia o que tinha ali. Ele não foi, irmãos, de acordo com a aparência daquele lugar, daquelas coisas, né? Ele viu algo que estava no interior. Oh, Senhor Jesus! Então, irmãos, o que eu quero dizer para os irmãos, nós não podemos olhar as coisas de acordo com a aparência, né? Mas olhar aquilo que vai no interior. Oh, Senhor Jesus! A aparência não era muito boa, mas tinha um valor incrível. As pessoas podem olhar para nós, né? Puxa vida, né? Olha lá, quem que é? Puxa vida, você é um cara tão inteligente, vai entrar nessa daí? Você é um cristão. Mas você tem um tesouro inestimável. Amém. No seu interior. Amém. Oh, Senhor Jesus! Então, o mundo olha de acordo com a aparência. Mas nós devemos olhar, irmãos, além da aparência. Nós não podemos ver as coisas de maneira superficial. Oh, Senhor Jesus! Irmãos, quem olhava o Senhor Jesus, acho que o Senhor Jesus, simples, sempre foi simples, né? Já pensou, ele passando sempre em frente da casa de algumas pessoas ali, indo trabalhar com o seu pai, né, com José, né, e falando, bom dia, boa tarde, Deus abençoe vocês, tal, né? Mas a preciosidade que tinha dentro daquele homem era algo maravilhoso. Ó, Senhor, isso daí não é o filho do carpinteiro lá? Ah, conhecemos os seus irmãos, as suas irmãs, a sua mãe, né? Puxa, o que pode sair, né, de uma pessoa dessa? É olhando o quê? Apenas o exterior. Todo mundo olhava apenas o exterior. E o Senhor era um homem comum. Aquele trabalhador lá do campo era um trabalhador comum. Assim como os discípulos do Senhor, né? Pescadores comuns. Tudo comum. Oh, Senhor Jesus. Mas eles tinham, né? No interior, essa vida de Deus, esse tesouro que é o próprio Deus. Senhor Jesus. E, irmãos, e nós olhamos as coisas, né? Nós olhamos as coisas de maneira superficial. Ah, a filha do fulano de tal está namorando. Ah, e agora? Quem que é o namorado? O namorado é o fulano de tal. Ah, é? Aí vem a avaliação, né? Ele é formado? Hein? Ele trabalha onde? Ele tem um bom emprego, tal, né? Ele, como é que é? Tal. E a família? Família é boa? Quer dizer, família é boa? Família tem dinheiro? Né? Não, família é boa. Então, a gente olha o que a gente está acostumado a olhar, o superficial. Na verdade, a pergunta teria que ser outra, né? Ele é um cristão? Ele ama o Senhor? Ele se reúne na igreja. Oh, ele vai ser um bom marido. Né? Ele é um bom filho. Né? Vai servir ao Senhor, quer o Senhor. Então, a nossa visão a respeito das coisas, elas precisam mudar. Elas não podem ser de uma maneira superficial. Oh, Senhor Jesus. Essa questão de escolher, né? Escolher as pessoas. Oh, Senhor Jesus. Vou fazer uma pergunta aqui para os irmãos. Você escolheria João Batista para ser o precursor do teu filho, se você fosse Deus? Quem que era João Batista? Pelos de... Como é que é? Pelos de camelo, comia gafanhoto, mel silvestre, como que nós chamamos? Ermitão? Ermitão? Senhor Jesus, não, eu não daria a minha filha para casar com esse sujeito. E o Senhor colocou esse homem para ser o precursor, né, quando o Senhor Jesus veio. Oh, Senhor Jesus. Então, meus irmãos, nós não podemos estar ligadas. Não podemos estar ligadas na questão superficial, mas estar ligados naquilo que o Senhor dá valor. Amém. Oh, Senhor Jesus. Amém. Aqui fala que aquele homem, ele foi o quê? Cavar, né? Quando você cava, você tem uma linha aqui, né? Tem uma linha. Aí você começa a ser profundo. Ser mais profundo naquilo que o Senhor quer. Irmãos, o Senhor quer que nós tenhamos uma vida profunda. Não uma vida de qualquer maneira, né? Ah, porque nós somos muito superficiais, né? Ah, mas aquele ar condicionado em cima da minha cabeça, ah, não, isso não dá, né? De jeito nenhum, né? E aquela irmã tá vindo faz um mês com o mesmo vestido. Né, Nelson? Está vindo? Um mês e pouco. Né? Oh. E aquele irmão com aquela voz forte, cantando do meu lado, desafinado, gente. Ninguém aguenta isso. Pelo amor de Deus. O que é isso? Superficial. Você está olhando as coisas superficial, tudo superficialmente. E essa reunião que não acaba nunca. Né? A hora que chegar lá na pizzaria, está lotado lá. Vou ter que ficar lá fora esperando uma hora para poder entrar, né, comer uma pizza. Né? Tudo isso passa na cabeça dos irmãos. Oh, Senhor Jesus! Tá certo, que aqui eu estou exagerando um pouco a coisa, né? Mas eu quero dizer que passa isso na cabeça dos irmãos. Oh, Senhor Jesus. E cavar, irmãos, a gente precisa ter uma vida profunda com Deus. Oh, Senhor Jesus. Quer ver? Mas aquele irmão teve coragem, passou quase pisando no meu pé e não falou boa noite para mim na reunião. Aquilo está aqui, ó. Faz um mês que isso aconteceu, mas a primeira oportunidade que eu tiver, eu vou chegar junto dele. Você está onde? Isso é superficial. O irmão não estava nem aí, às vezes, com isso. Né? Não é verdade? Mas aquela pessoa, às vezes, por causa dela ver as coisas só na superficialidade, então, isso toma conta do coração dela. Agora, se você perguntar para ela, isso faz conta. Foi um mês atrás que aconteceu isso, que o irmão passou duro ali. Pergunta para ela. Um mês passado, você lembra da mensagem que foi compartilhada, quem compartilhou, o que o irmão falou, não sabe. Então, eu sinto que, às vezes, irmão, uma questão da nossa vida, né? O nosso coração, ele está, não sei que palavra usar, corrupto, né? E guarda essas coisas, e não guarda a palavra de Deus. Senhor Jesus, alguns irmãos do passado, né, o que os irmãos tinham? Não era como nós hoje, um mês atrás, você pega o celular, não, quem compartilhou foi fulano. Né? E os irmãos tinham o quê? Diário. Então, diário. Então, ele acordava de manhã, o senhor com uma música no coração, aquela música cantando, né? Ele acabava de orar, de cantar aquela música, ele ia lá no caderninho do diário dele. Hoje, 12/7, né? Acordei com o hino, assim, fui tocado nisso, ai, que maravilha, né, e fui trabalhar, né. Aí, os irmãos, tinha muitos irmãos, o que eles faziam? Eles soltavam lá atrás, no diário deles, e ficavam ouvindo, vendo, puxa vida, o senhor falou isso comigo, o senhor falou aquilo, tal. Então, o que acontece? Irmãos, você vai ruminando a palavra, você vai tendo comunhão na palavra, e essa palavra vai entrando para dentro de você, no seu interior. Oh, Senhor Jesus! Amém. Aleluia! Irmãos, isso é bom demais. Questão da pérola. Qual era o preço? Qual era o preço, João? A morte. Era um preço de Deus, né? Era um preço de Deus, né? Porque ele tinha que morrer por cada um de nós, para gerar a igreja. Então, o preço era a morte. E o Senhor Jesus veio e morreu em nosso lugar. Hoje nós, Cristo, nós temos Cristo no nosso interior, mas nós temos a igreja. Nós temos os irmãos. Senhor Jesus. Oh, isso é maravilhoso. Senhor Jesus. Amém, aleluia. Eu vou parar por aqui. Amém. Irmãos, vamos ficar em pé? Eu vou orar pelos irmãos, amém? Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, aleluia, aleluia pela tua palavra, Senhor Jesus, precisamos dar valor a ti, Senhor, não olhar pela aparência, ó Senhor Jesus, mas orar para aquilo que o Senhor fez por nós, do tesouro que o Senhor colocou no nosso interior. Oh, Senhor Jesus, a igreja que o Senhor nos colocou para nós vivermos, oh, para nós desfrutarmos de ti juntamente com os irmãos, Senhor, isso é maravilhoso. Senhor, te agradecemos por tudo. Senhor Jesus, amém, amém.